época, verão, eu vou querer tirar uma foto com vocês dois, que eu acho que a gente tá muito bonito.
Dois gordos na rodaica.
Os garotões com essa camisa floreada, assim, com essas camisas estampadas bacanas, me pegam muito.
Tem evento hoje, aí a gente vem preparado. Tem essa é a nossa melhor roupa.
É. Qual é o evento?
Prêmio RBS.
O
YouTube do Pretinho tá concorrendo.
Olha que legal.
Entre os 12 finalistas de todo o grupo RBS.
E vamos pra ganhar.
Show de bola, bacana demais.
Vamos pra ganhar aí o prêmio.
Tudo bem. Alô. Vamos nós aqui.
Que audacioso. Que audacioso.
É isso aí.
Ah, tem o pessoal que investigou.
Tem o Grisote. Tem uma galera.
E os gordos? Não tira a camisa.
Eu não quero tirar a esperança de vocês, cara.
Mas eu acho meio improvável.
Quero tirar a esperança.
Às 6 horas
de vocês.
Nós vamos voltar com o prêmio.
O que é o nosso? É o Rafinha num canal de mentira.
Pois é.
É os caras falando negócio.
Qual
comendo,
é a relevância para um prêmio chamado Prêmio de Jornalismo do Grupo RBS?
E aí o outro. Cobertura.
Cada pessoa.
É isso aí. É
mas nós estamos lá, já ganhamos.
Vamos lá, essa
tamo
boa.
Lá, já ganhamos.
Estamos lá, já ganhamos.
Pensa que teve todo o ano de 2023, nós ficamos entre os 12 melhores. Já
não,
valeu.
Não. É verdade. Não, mas se nós perder, nós vamos tumultuar.
Vamos fazer um gritedo no prêmio.
Estamos com charangue e tudo aí na rua, carnaval, tu vai ver.
Vamos lá com os destaques do Pretinho. Mas bom, logo mais 6 da tarde a gente vem então com a notícia pra nossa audiência. Não vai ter prêmio.
Deixa eu falar.
Surpresa de zero pessoas.
Rodrigo Adams.
Nós vamos ganhar, cara.
Surpresa de zero pessoas. Surpreende um total de zero pessoas. Nós não vamos ganhar.
Vamos lá. Então nós vamos roubar o prêmio de quem ganha, então. Nós vamos roubar o prêmio.
Vai ver que nós vamos tirar uma foto com o prêmio.
Nós vamos trazer o prêmio.
É que dá pra entender. O Léo tá com gás aqui.
Claro, claro.
Aí ano que vem ele vai dizer.
Isso.
Não, cara. Tem que acreditar, cara.
Tem que acreditar.
Tem que acreditar. Com o prêmio, vocês vão ver.
Vocês vão ver.
Da Colônia, com a Amendo Power, a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. Baterias Eliar, a marca líder em baterias do mundo, colocando pra gente os destaques deste dia de São Jorge. Salve, Jorge.
Jorge vem de lá da Capadócia.
E hoje também é dia mundial do escoteiro.
Sempre alerta.
Galera, isso sempre aí, alerta.
Sempre alerta.
Alguém aqui na mesa foi escoteiro?
Eu fui lobinho.
Não. Tu foi lobinho.
Que surpresa que nós tínhamos. Que surpresa
eu fui.
Que nós tínhamos. Não, pra mim deu.
Que lobinho, a roupa nem cabia em ti.
Eu fui.
A roupa nem cabia em ti. Que lobinho tu foi, rapaz.
Cara, mas jeito
que lobinho.
Eu diria que ele foi um lobão.
Isso. Não, eu era pequeno, eu era criança, né?
Tu nunca foi pequeno, cara.
Eu era criança, minha mãe não tinha onde me deixar os sábados, então me matriculou no curso de escotismo.
Ai, vai meter esse super truco.
Aí é o sábado.
O que é que tu aprendeu a fazer lá?
Não, nada.
Comer fogo, é isso aí.
Cara, isso eu não tava esperando.
O pior de tudo, cara, é que eu olhando pra cada um da mesa aqui...
É só ele que tem esse
naipe. Tu tem cara de escoteiro, isso não é julgamento.
Não, tem cara de lobinho.
Veja, isso não é julgamento, não é.
Não, vocês estão mudando a onda
de quem é escoteiro.
Claro que não.
Claro que não.
Tem escoteiro que é legal. Agora o Rafa...
Claro que não, não estamos tirando onda de escoteiro,
não,
nada.
Não, respeito os escoteiros.
Eu achei que faltou um pouquinho de respeito com os escoteiros, né?
Não, olha só, a gente
o Rafael já tinha produzido uma fala também polêmica alguns anos atrás. Vamos esquecer.
A gente não, eu acho
que a sociedade dos escoteiros tinha que mandar um...
De maneira alguma,
se eu sou escoteiro, eu já me mobilizo. Agora é de tarde já.
Pra fazer o quê?
Pra vir até aqui na janela, aqui às 6 da tarde, junto com o prêmio RBS.
Que bom que eu não vou estar aí.
Pega o prêmio RBS e a janela aqui do lado. E os escoteiros aqui às 6 da tarde.
De maneira alguma a gente fez isso. É engraçado, de todos nós aqui, o que mais parece mesmo ter sido escoteiro é o Rafa Gomes,
cara. Muito obrigado.
Isso é um elogio.
Por que tu acha, Feta?
tu chora ouvindo o Shallow. Para, Rafinha.
Cara, porque ele tem cara de
são os pontos
de
fracos de cada um.
O cara quer salvar um
joga
sabe...
padel, o outro chora ouvindo o Shallow.
Eu não posso ser escoteiro. Peraí.
Não, tá, qual é a diferença de escoteiro e do lobinho?
Lobinho é a criança.
Lobinho é a categoria de base.
É o aprendiz ali, é o que tá começando.
Deixa eu falar pra você sobre o escotismo.
Boa. Foi inventado por Baden Powell, quer ver?
O escotismo é um movimento de educação não formal, Só por isso já é maravilhoso.
É verdade.
Que complementa os esforços da família, escola e outras instituições.
O senhor não respeita, né?
Fala mal, e tequila. Se propõe a oferecer atividades progressivas, atraentes e variadas, respeitando as diferentes fases de desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens, considerando as particularidades... Aí vamos ter que clicar aqui. As particularidades de seus desenvolvimentos. Aí, cara, bacana.
E parabéns, né?
Toda criança, na verdade,
parabéns a você que é escoteiro. Os destaques deste 23 de abril, começando com os aniversariantes. O aniversariante ouvinte é Luciano Dias de Lima. Ele tem 39 anos, fazendo hoje. Ele é protético de Porto Alegre.
Protético,
parabéns, parabéns, meu querido. Saúde e prosperidade.
Todo protético aí.
Nos aniversariantes famosos, o Taio Cruz.
Taio Cruz é legal, bro.
Atração do planeta.
Isso.
Viu, ó?
Taio Cruz fazendo 41 anos.
Aí,
okay. O ex-jogador de futebol, ex-centroavante da dupla Grenal, Jesus Christian.
Christian Dionísio.
Cara, um dos Christian poucos... Dionísio fazendo aniversário hoje, 49 anos.
Deus,
que criatura adorável o Christian.
E amado pelos dois lados.
Amado pelos dois lados.
Salvou o Grêmio em 2003.
Léo Jaime, o cantor Léo Jaime, fazendo 64. Se tu fizer bem, eu te jogo essa tela na cabeça.
Não, eu mudei, né?
Pô, Léo Jaime, cara,
é legal.
Baita contribuição pro rock Brasil dos anos 80.
E
tá
fez
louco.
Stand-up já.
Fez stand-up? Já?
Sim, um período sério.
É Roy Orbison. O Roy Orbison faria hoje 88 anos, faleceu em 1988. E por último, o aniversariante famoso é William Shakespeare.
Olha aí.
Que faleceu em 1616 e faria hoje 460 anos.
Ele já tá meio caído.
Já tá, é. Ele não ia estar muito bem caído. Hoje, né?
Ia estar uma caveira.
Ficava ruim de escrever, né? Foi boa, né? Boa,
tem que ter alcance, né?
Era não ser.
Eu quero nem saber quem é Romeu e Julieta.
É bastante.
Rafinha não sabe.
O quê que ele não sabe?
Nada do Shakespeare.
Sobre Shakespeare?
Qualquer coisa.
Uma obra do Shakespeare.
Romeu e Julieta.
Outra.
Só essa que eu vi.
Não, aquela com a... que eu vi. Não, aquela que faz com ovos.
Quê?
Com ovos, meu irmão. Hamlet.
Meu Deus.
Hamlet.
O jeito que o gordo decora as coisas.
Hamlet.
Meu Deus.
Que loucura.
Seguimos então, né?
Seguimos, até vamos agora. Lá, tá com pressa?
Não, só pra dar andamento.
Até a uma, gente, até as duas nós temos que estar aqui, não tem o que fazer.
Primo Basílio não é do Shakespeare.
Não é.
Não.
1h16, Madonna. Madonna, atenção. Madonna é processada de novo por atrasar um show.
Ai, que preguiça dessas pessoas.
Que preguiça dessas pessoas que atrasam um show.
É verdade. Não, boa, isso aí.
Que preguiça de quem processa um artista sem conhecer
ele. Eu tenho compromisso.
Então não vai.
Eu sou... Não.
Eu tenho um negócio mais importante pra fazer do que o show da Madonna. Tu
só.
Nem devia desistir nesse
eu
dia.
Eu sou médico, meu plantão começa à meia-noite.
Não pode ir.
E das 9 às 11, como está marcado no ticket que eu comprei, eu quero estar no show.
Eu pelo médico que tava no show, sei lá, fazendo sabe Deus o quê.
Ué, assistindo a Madonna?
É, tomando uma aguinha, né?
Uma aguinha, assistindo a Madonna. Uhum. E aí atrasou.
Dançando.
Não vi todo o show, porque eu precisei sair antes, ou seja, fui prejudicado.
Sei.
Porque eu precisei ir pro hospital fazer meu plantão.
Difícil, né?
O que eu posso fazer pra ser ressarcido deste prejuízo? Processar o artista.
Tá bem, então.
Eu jamais seu... processaria.
Tem que pedir o dinheiro jamais do processaria. Ingresso de volta.
Mas vamos ver onde que aconteceu isso, também Rafael. Ia,
né? Washington.
Washington.
Ele já dormiria no show, o que resolveria todos os problemas do plantão no dia seguinte.
O show da Madonna tava marcado para as 8h30 da noite. Começou às 10h45.
Não dá pra ir no show da Madonna.
2h15 de atraso.
A Madonna não quer mais rodar.
Três fãs da Madonna estão mobilizando uma ação coletiva para todo mundo que tenha ido a este show em Washington.
Esse é sentido prejudicado.
Por quê?
Enganado.
Muitos deles foram ao show e tiveram que pagar hora extra para sua babá. E tiveram problema com o transporte público, que depois da meia-noite não tinha como voltar para casa. E o estacionamento que encerrava as oportunidades também à meia-noite. Então, eles dão várias...
Quais oportunidades?
Vários prejuízos.
No estacionamento?
De pegar o teu carro de volta.
Né? Peguei um monte, irmão. Okay.
É? Tá. Só pode, essa é a única oportunidade.
Mas cheguei no carro preso, será? Fica com o carro preso.
Pega no meu que eu pego no teu.
Desce
molhando.
Então, todos eles...
Me pegou a palavra oportunidade.
Pegaram o meu carro...
Todos eles estão buscando pessoas prejudicadas financeiramente por conta do atraso da Madonna.
Tá aí. Olha, a Madonna não respeitando.
E que muito provavelmente, talvez, a Madonna nem tenha responsabilidade sobre o atraso.
Não, ela disse que tem.
Okay. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês.
Ela falou, ela falou no show. Ela começa o show.
A Madonna não faz show às 8h30 da noite.
Então não marca.
Não marca
às 8h30.
Então o cara que organizou o negócio do show que se resolva.
É isso que nós estamos querendo descobrir.
Quantos e quantos shows vocês já viram que... Ai, abertura do portão às 9, início do evento, tal hora. E bota um DJ ali pra tocar 3 horas até o artista chegar.
Ah, não, mas dá cansado.
Quantas vezes aconteceu?
Mas aí tu tem que conhecer o artista que tu tá indo fazer o show. Fã do artista. Eu entendo que tu sejas fã do artista.
Muito
mas
fã.
Existe uma coisa chamada respeito com quem está indo lá consumir o artista.
Isso aí, por isso que o Pretinho sempre começa no horário.
Eu corto
não, tô, não quero brigar contigo, nem dizer que tu tem, não tem razão, nem nada.
Eu só fico surpresa das pessoas ainda hoje, Madonna, aos 65 anos.
Justamente por ser uma senhora de idade, ela deveria começar o show às 6 da tarde.
Bolachinha com leite lá no camarim.
Ela tem 65?
Chazinho.
Então ela é idosa. Idoso pode.
73 é a idade do idoso.
Não, mas ela não sabe.
É verdade.
Quer ver uma coisa? Tem muito a ver com o formato do show, por exemplo. A Madonna, na turnê anterior, era toda em teatro. Tinha um horário e era impreterivelmente o show começava naquele horário. Eu sei porque eu vi 3 vezes aquela edição do show, entendeu? Sempre começou no horário. O show de Barena, enfim, dos lugares maiores que ela faz, ela tem um modus operandi desde que começou a ser artista. Então me surpreende a surpresa alheia do cara que não entendeu ainda.
Pô, aquela vez o Guns N' Roses fez um show em Porto Alegre. Primeira vez que veio o Axl com aquele trem fantasma dele aqui,
não,
né? Que era só ele, né?
Original.
O show atrasou 5 horas.
Aham.
Deus, eu dormi.
Mas daí teve uma questão técnica ou foi?
Não, o Axl Rose tava no Rio de Janeiro.
Ah, é, tá.
Tá pegando umas minas.
1h21, vamos em frente com os destaques do Pretinho. Câmara de Porto Alegre aprova lei que impede cardápio 100% digital em restaurantes. Abre para nós, Rafa Gomes.
É um projeto de lei que agora vai para o prefeito sancionar ou não, ou com algumas mudanças ou não. Mas, de acordo com os vereadores, é principalmente uma ajuda aos idosos que têm dificuldade com aquele cardápio que é principalmente no QR Code. Que é o quê? O idoso precisa ter um pacote de internet, porque nem sempre o restaurante possibilitava Wi-Fi. O idoso precisava...
Tem que sair com o celular, né? Que deveria existir no mundo oportunidade... Isso.
Ter um celular com acesso à internet ou com possibilidade. Tem muito idoso ainda que usa um celular mais antigo, porque não se adaptou. Isso. Então, quando, de acordo com a lei, pelo menos 5% dos... Se ela for aprovada, sancionada, é o termo correto. Pelo menos 5% dos cardápios de todo estabelecimento tem que ser de maneira impressa. Ou então, de maneira física. Por exemplo, pode ser um tablet? Pode. Desde que tu dê um tablet na mão do idoso, o teu tablet com a tua internet, e se ele precisar de ajuda, tu ajude ele a fazer o pedido dele.
Certo.
Tem que ter uma pessoa ali que possa auxiliar nesse sentido. E obriga os restaurantes a compartilhar o Wi-Fi.
Sim.
Tu quer dar cardápio digital? Beleza. Tu tem que liberar a tua internet.
Porque também, no fim do dia, tu tá ajudando esse restaurante a vender, né?
Claro.
Porque pode ir um casal de senhorzinho lá, olhar e dizer, eu não sei mexer, vou embora, vou comer ali do lado. Aí perde o cliente.
É que ficou mais confortável, né, pro dono do restaurante não precisar investir no cardápio. E mais do que isso, conseguir fazer com mais frequência
as
mudanças,
as alterações,
de valores.
Exato. E
cardápio.
Exato. Mas o cardápio...
A vida não é tão simples assim, amigo.
Cardápio é a cara do restaurante.
Depende do cara que vai lá comer.
É, o cardápio é a cara do restaurante.
Então, tirando o glamour do restaurante.
O glamour.
do Terezo rolar o cardápio é papel?
Cardápio de papel.
Escrito à mão todo dia?
Todo dia, é trabalhão.
Aí, letra de forma. Tem duas opções só pra comer.
Exatamente. A gente fala, são 14 folhas, a gente troca todo dia. E é isso, o cardápio de papel é muito melhor. Digital é uma bosta. Eu vou falar aqui, me critique, eu acho uma porcaria. Porque o gordo.
Eu também acho.
O gordo, ele quer ver a foto da figurinha da comida.
Certo. Ah, mas no cardápio online também dá.
A visão já tá ruim por causa do diabetes. Aí já. Então tem que ter o cardápio de papel, meu irmão. Bota uns quatro só e vai revezando com a turma.
Tá
tipo
certo.
Prato de alimentação.
Tá bem, então. Vamos nós aqui em frente.
Tá chateado, meu irmão?
Pretinho. Não, eu tô com uma dor de cabeça muito chata.
Quer uma massagem?
Quero uma Neusaldina.
45 café preto.
Também, não vai bater.
Eu gostaria, tá incomodando mesmo.
Vai na Madonna, Vettel?
Oi?
Sábado, Madonna?
Vamos na Madonna,
não. Não vou.
Rodaca vai.
Mas eu não vou.
Vamos permitir.
Vou ficar aí cuidando da cachorra, né?
Que legal.
Vai cuidar da Buba.
Que é o quê?
A nossa filha.
Não, mas não.
É a segunda hoje.
Eu tenho dois filhos.
É o bebê da casa.
Eu tenho dois filhos e uma cachorra. Né? Lá em casa tem uma cachorra, que é um cão.
É o bebê.
Cão.
Que é cachorro, né?
Um ser canino.
Filho
é
o Theo e a Brenda. Eu tô errado ainda.
Tô errado. Tomou remédio ali. Bola aí.
É uma família, né?
Meteu 8 Neusaldina pra dentro, agora vai ter que tomar um café pra rebater.
Não, vai tomar um expressaço.
Pra rebater as 8 Neusaldina.
Já tomei 8 café e agora Neusaldina, que é o quê? Cafeína. Pra tirar a dor de cabeça.
Pancadão.
Toninho Tornado e ex-mulher do BBB Davi, o campeão do programa, entram em acordo após disputa judicial pelo termo Calma Calabreso.
Meu Deus. Não é o que não haja.
É um país delicioso, né, cara? É um país delicioso.
Vocês lembram que a gente debateu isso, que o Davi usou o termo pro Bin Laden, dizendo calma, calabresa, aí ele ficou bravo pro Lucas, acho que foi. Aí ele disse que era porque ele era gordo, aí a gente ficou justificando que era a expressão calabresa.
Depois que tinha um comediante que usava isso,
o Toninho
Tornado. Na verdade, não só o calabreso, qualquer palavra.
Qualquer palavra no feminino.
Ele bota no masculino.
Isso.
Rodaico. Tipo assim, calma, Rodaico.
Rafinho.
Ele é o novo. Justamente pra tocar na masculinidade frágil. Isso.
Certo.
Né? Toda vez que um homem hétero tava ali, ele dizia qualquer palavra. Calma, pizzo. Ele fala qualquer palavra no feminino.
Calma, geladeiro.
É muito bom aquilo.
Isso,
cara.
Ele fala qualquer. E os caras ficam muito bravos. E o calabreso foi o termo que mais viralizou. A então mulher do Davi, que agora já é ex-mulher, que tem mais essa treta rolando, durante o programa, como foi o Davi quem viralizou essa expressão? Ela viu uma oportunidade comercial. Ela foi buscar o termo lá no INPI e viu que ele não era patenteado, o termo calabreso. E como foi o Davi quem popularizou pro fora do mainstream ali, fora da bolha do Toninho Tornado, ela disse, não, eu vou patentear pro Davi, pra essa expressão.
Na verdade, ela tem no negócio dela, né?
Isso, ela tem um negócio de hamburgueria.
Ela tem um trailer de X.
Isso.
E aí ela passou a fazer o X calabreso.
Boa.
Isso.
Já enquanto ele tava na casa.
E maravilhoso. E não só Dazia, isso.
Mas
e aí compartilhar, vender caneca, vender camiseta com o termo calabreso e poder monetizar essa expressão.
Já acabou.
Quem menos corre, voa. Voa. O cara que menos corre, ele voa.
E aí o humorista ficou sabendo e foi atrás. E aí descobriu, não, esse termo já foi patenteado. E ele, não, mas fui eu que inventei. Então tu deveria ter patenteado.
Porque... É o que eu sempre digo.
Porque se tu inventou e tu não patenteou e outra pessoa que tá usando diz que inventou, e aí agora que... E aí começou a briga judicial sobre quem seria o dono do termo. Aí eles entraram ontem à noite num acordo. Provavelmente teve um pagamento ali pra que o Toninho Tornado possa ser o dono da sua própria expressão. Só que agora também tem toda a treta rolando porque o Davi quer se separar da mulher dele. Ele foi campeão do BBB, a mulher dele mobilizou várias possibilidades comerciais, incluindo essa pra ele enquanto ele estava lá. E como ele foi campeão, ele chegou à conclusão de que ele não precisa mais dela.
Trairagem isso.
E aí agora
isso é trairagem.
Parece que houve uma briga no primeiro encontro deles, motivada pela família do Davi, que logo que ele saiu da casa contou que ela estaria explorando a imagem do Davi em benefício próprio. E ele se incomodou demais. E no primeiro encontro que os dois tiveram, eles já brigaram e ele teria dito pra ela que, pô, tu tá te aproveitando agora que eu fiquei famoso pra faturar em cima de mim. E ela ficou arrasada com a situação, como qualquer pessoa ficaria, né?
Mas aí que tá, mas aí tu vê o corte dele ainda falando na casa. É. Ela me deu dinheiro pra eu comprar roupa, pra
o
eu
carro
trabalhar.
Pra eu fazer Uber.
O carro, ai, tu não tá te aproveitando dela, então?
Exatamente.
E aí? Agora tem uma disputa judicial do prêmio.
Ser humano, né? Ser humaninho.
Ah, o dinheiro faz
do
mal.
Prêmio. Ser humaninho.
Mas tu acha que ela tá fazendo alguma exigência? Tem essa notícia?
Sim.
Ele tem que fazer.
Eu acho que ela tem. Eu só não li a notícia de que ela formalizou.
Sim.
Eu vi que tem ali, que teve uma consulta com advogados pra entender se ela teria direito a essa grana ou não. Bom, se ela tem, é justo.
Ele morava junto um ano, esqueminha lá.
É justo.
Metade é dela e coisa linda.
Agora tem que parar o país.
Tem que parar o país. Agora, tem uma reflexão a ser feita, né? Além da imaturidade do rapaz, que inclusive lá dentro da casa era elogiado por ser uma pessoa muito imatura, muito matura aos 21 anos, tomando as decisões certas, o que o fez, inclusive, ganhar o prêmio, a gente vê a imaturidade, né? Porque o cara sai da casa, o negócio sobe pra cabeça.
Explodiu,
né? Ele meio que ignora.
Imaturidade, o nome disso?
Eu acho que tem a ver com imaturidade.
Não é caráter?
Eu acho que é motivado num primeiro momento pela imaturidade, né? De repente ouvir todas as pessoas que trouxeram informações, parar e pensar com a cabeça mais madura, com maior entendimento da vida, o que ele absorve ou não. Porque tu ser facilmente influenciado pela opinião de pessoas, mesmo que elas sejam da tua família, eu acho que mostra imaturidade. Tem caráter, tem uma série de coisas, né? Mas aí eu também não posso avaliar, porque eu não conheço o cara.
Ele tinha que virar escoteiro. Ele é virar maduro e com caráter. Ele ia aprender duas coisas boas.
Escotismo. Aí, viu?
Mas aí a internet faz o seu papel, né? Que tá lá a mulher já cheia de seguidor também.
Sim, ela tem 5 milhões
tá
de seguidores.
Tá com o Mike Rodriguinho agora.
Tem
tá
mais
bom.
Seguidores que a Vanessa Camargo.
Então, pra mim esse Big Brother, eu acho que sempre, mas ele mostrou o que é o reflexo mesmo da sociedade, cara.
Que
é todo mundo apontando o dedo pro outro. É barraco em cima de barraco. É um passando em cima do outro. E é isso, então cagando, cara.
É tudo uma grande hipocrisia, né, cara? Porque o erro que tu aponta em mim, tu comete.
Exato, velho.
Ponto, acabou. Terminou.
Tem 6,5 milhões de seguidores.
Guria?
Essa menina que era a esposa do Davi. Ela não estava no programa.
Daqui a pouco vai ter uma
a
Playboy.
Gente não conhece ela.
Aliás, isso é um case interessante, né? Porque o Big Brother é um programa tão antigo, ele começou muito antes da internet.
Sim.
Nessas últimas edições, a gente vê que existe uma dinâmica dentro da casa fechada, que os caras estão vivendo, e uma outra que fora...
Te lembra da Luana Piovani? Que ela
exato,
agitou fora?
Com a função do Scooby e tal. E aí, aqui fora, essa coisa das famílias e do coisa já...
Já é um outro Big Brother.
É um outro Big Brother. E aí, quando termina o oficial e essas duas realidades se encontram, vem um terceiro Big Brother, que é o que a gente tá vivendo agora.
É a cauda longa do programa, né?
A cauda longa.
E a gente sabe onde vai acabar isso, né? Quinta-feira na Luciana Gimenez.
Não, vai acabar na Fazenda.
Não, mas a gente teve antes da ex-Davi, a ex-do Buda, que bombou também.
Também.
3 milhões de seguidores. E já esqueceram ela, já foi, já passou.
O próximo capítulo dessa novela é 6 da tarde com o Matheus Amaral no Pretinho Básico.
Esse merecia ter vencido.
Ele vem hoje aqui.
Ele vem hoje aqui. Não quer vir às 18 no meu horário. Não vou poder.
Deixa eu falar uma coisa pra você sobre amanhã. Amanhã é o Dia Nacional do Churrasco. Dá pra juntar a família, assar aquela carninha flor de especial. Dia de chamar a sogra, que adora reclamar que a carne tá mal passada. Chamar o cunhado, que só leva carne congelada e ceva quente. Chamar aquele tio que passa o churrasco todo perguntando se já tá pronto. E como toda a família tem aquele bando de criança correndo pra cima e pra baixo, pra tudo que é lado. E pra matar a fome da piazada... Antes da carne ficar pronta, tem a batata ondulada sabor original, sabor cebola e salsa, e ainda a batatinha sabor churrasco dos biscoitos Zezé. Então entra agora no grupo da família, marca o churras de amanhã, passa no mercado, pega a carne e também pega os biscoitos Zezé. Se tu não segue, entra no Insta agora e começa a seguir os nossos parceiros, @biscoitos_Zezé. Aproveita e segue agora mesmo, porque tá rolando promoção especial de Dia das Mães e hoje é o último dia. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há mais de 56 anos, Rafinha. Bota uma pra nós aí, então.
Oh, olá, Little Flex.
Olá.
Olá. Hoje, no Pretinho das 13, Mestre. Ouvi um e-mail do colega motorista de aplicativo e achei que faltaram algumas coisas que vemos acontecer todos os dias em nossos carros. Então é mais um garotão aqui. Mas quanto ao ar-condicionado no UberX, ele está totalmente equivocado, já que um dos requisitos para dirigir pela plataforma é o veículo com 4 portas e ar-condicionado. Apesar de muitos não gostarem, quando ingressaram na plataforma, isso já estava definido. Algo que cabe sim ao Comfort e não ao X, por exemplo, é pegar compras em mercado, já que para o Comfort é exigido um porta-malas de 400 litros e no X não. Sacou?
Entendi.
Ah, mas isso automaticamente faz com que o Comfort seja obrigado a carregar compras, isso. Então, é isso?
É, por isso que é
o
Comfort.
E o outro não.
E o outro não.
Mas mesmo que ele tenha um porta-mala que caberia, ainda assim ele não é obrigado a carregar.
Levar, ele não, é... A categoria dele não é obrigatório o porta-mala de 400 litros. Tá. Mas o que a gente tá falando do ar-condicionado desde o X, que veio o e-mail, né?
É que assim, tu pode levar as compras no X de boa, mas se não tiver espaço, como tem
não,
carro
tem
que
problema.
Tem... Como é que gás? Que usa gás,
né?
Entendeu? Uhum. Aí já não tem muito espaço, tu não pode reclamar, pô, não tem espaço. Cara, meu carro não é pra carregar compra.
Não,
compra.
É pra isso, eu tô te fazendo um favor.
Isso, eu levo, pode levar também.
Algo que vale a pena ressaltar é sobre as pessoas que não gostam, que estranhos chamem a atenção dos seus filhos, mas não ensinam as criaturinhas que não se põem o pé em cima dos bancos, às vezes em dias de chuva, já aconteceu comigo. E aí, ao pedir com educação para que não faça isso, avaliam mal a gente.
Não, mas tá errado.
Tratamento
rude. Desculpa, mas tá errado. Tá errado. Desculpa, mas tá errado.
O que tá errado?
Se a criança tá com o pé em cima do banco, o motorista tem que se dirigir ao pai ou à mãe da criança e pedir, será que tu pode pedir pro teu filho tirar o pé de cima do banco? Não tem que o cara falar com a criança, na boa. Não pode.
Não. Fala a criança, não. Fala com os pais.
Não, não sabe. Fala com os pais. É isso que ele tá falando.
É isso que eu tô falando. Tem que falar com os pais, não com a criança.
Tu vai chamar a atenção do pai, não do...
Que nem no avião. No avião, no banco de trás, tem uma criança chutando o teu banco. Tu vai fazer o quê? Vai falar com a criança ou com a mãe da criança?
Claro que não. Falar com os pais.
O pai com a mãe da criança.
Lixar as unhas.
Não é possível que as pessoas lixarem as unhas.
Lixar as unhas no carro também não é nada bonito.
Não é bonito.
Também já aconteceu comigo. Achar que o motorista tem obrigação de puxar assunto e usar isso como base para avaliação do mesmo, entre muitas outras coisas que numa próxima oportunidade eu conto para vocês. Um abraço a todos, vocês andam comigo todos os dias nas viagens e parece que tem um timing perfeito para falar besteira assim que entram mulheres ou crianças no carro.
A gente começa a falar besteira no momento que o programa começa.
É o Andrius de Caxias do Sul.
Eu tenho uma curiosidade sobre Uber, não sei se alguém aqui tem essa informação. Como é que é o faturamento assim, de um Uber dentro da sua capacidade? Da sua 200, média normal ali, do dia?
R$200.
É mais
ele
ou menos
trabalha
o que fatura
pra,
por
ele
dia.
Trabalha, não mais, trabalha um pouquinho mais. Ele trabalha,
horas,
ele trabalha pra chegar... Muitos têm uma meta. Minha meta é fazer R$200 no dia.
Tá.
Tem dia que não dá, tem dia que tem muito mais.
Isso
sexta,
tirando,
sábado,
obviamente, todos os custos que ele vai ter com o carro.
Tem muitos que alugam carro, que
tá,
pagam por
tá
semana.
Tá, mas tu tá botando qualquer categoria?
É que como eu pego muito Uber, por não usar carro, eu pego muito. Então eu converso muito com motorista de Uber. E eles falam assim, pô, tá ruim, tá... Não sei o que, e aí é isso.
E aí a média é mais ou menos essa.
Sabe o que eu sinto falta nas plataformas quando tu vai pedir?
Da balinha?
Não,
a balinha
vocês
tá
falaram
voltando.
Na arrancada dos pets. Tu poder indicar que tu quer levar um pet. Porque às vezes tu tem que pedir o carro, daí tu perguntar pro cara, tu pode levar um cachorrinho? Muitos dizem que não. Mas por que já não tem um botão
Uber
pet?
Uber pet é legal. Ali. Isso é legal. Uber pet é.
Eu acho que também, eu acho que pra mulherada saber se o motor é uma mulher ou não.
Isso é legal também.
Isso
é legal.
Porque tem
isso
muita mulher
legal.
Que se sente muito mais confortável com uma menina.
É isso seria também uma coisa legal.
É bem...
Gostei da ideia do pó levar cachorra?
Posso ter uma motorista mulher.
Isso.
Acho que é bem importante também.
Muito bom.
Gostasse?
Gostei.
Falar com o pessoal do Uber, né?
Isso. Vamos falar com eles aí.
Nos bruxos.
Bota uma pra nós aí então, Rodaica, por favor.
Vamos lá, Pretinhos. Gostaria que esse e-mail fosse
acabando.
Lido no programa das 13, afinal
Calma,
de
irmão.
Contas,
Vai.
Esse é o horário que costumamos ouvir. Conheci uma mulher no meu antigo emprego e me apaixonei como nunca tinha acontecido antes. Foi amor, foi tesão, química, tudo bateu já no primeiro olhar. Porém, é importante dizer que nós dois somos casados.
tá, mas aí, né, Rodolfo?
Mas isso é mas detalhe, isso é detalhe.
Você nunca se apaixonou casado.
Aí eu já queria fazer uma enquete com a todos audiência e entender. A pessoa que é casada e tá lá no seu ambiente de trabalho, ela já vai precetada pra ter uma troca de olhares que estimule até mesmo tesão com a colega de trabalho? Isso é comum, porque se não for comum, daqui a pouco eu tenho que me...
É muito comum.
Conta pra nós,
daqui a pouco eu tenho que me atualizar.
Não é comum, tu pode ficar bem à vontade pra te atualizar, resetar o teu mas não é.
Não é comum, meu irmão?
Não é comum.
Não é comum.
Acontece, mas não é comum.
Será que a pessoa não tem que estar predisposta, predisponível pra ter essa troca já estando casado? Porque, por exemplo, eu como uma pessoa casada, eu não procuro esse tipo de coisa, entendeu?
Não, mas aqui também, né? Olha aqui.
Não, mas não é isso. Esse é olha um, na redação, mas olha só, esse é um ambiente que eu frequento. Eu tô falando de todos.
Claro,
não é só do trabalho. Sim, qualquer, claro, podia ser dentro do supermercado.
Claro.
Por exemplo, se eu tivesse solteiro em busca de alguém, eu poderia andar no supermercado mais atenta.
Com a antena ligada.
E aí eu não... Isso já não é um exercício que eu pratico na largada. Então eu não vejo como esse match pode acontecer.
Eu, inclusive, passo até por mal educado, às vezes, porque eu nem vejo as coisas acontecendo do meu lado. Eu erro os troços na prateleira por não prestar atenção.
Tá, Alexandre, vamos seguir.
Vocês não fazem nenhum colíriozinho assim, tipo.
Não. Tipo, olhar pra
casado, né?
Eu sou um cara sério, Rodrigo.
Olha, casado, né?
Eu sou um cara...
Agora que tu tá, né?
Já tive isso aí na vida, mas hoje não tem mais. Deus.
Não, o Alexandre acho que deve ter mais, porque
não,
eu acho que...
Faz mais de 20 anos também.
Não vem, Alexandre.
Zoinho?
De não olhar pra uma pessoa?
Não.
Sério.
Ah, não, bom.
Não olha,
como assim não? Vamos trocar esse óculos, então.
Tu não tá olhando. Quer acreditar, não acredito. Eu não olho.
Eu vou seguir com a história aqui do ouvinte.
Vamos lá, então.
Né?
Tira bastas do Rafinha.
Só sobra pra mim, cara. Quieto no meu canto, fazendo nada.
Apesar de nós dois sermos casados, isso bateu de uma maneira tão forte, mas tão forte que não teve como segurar.
Isso não é comum.
E ficamos juntos durante 1 ano e meio.
Que cara
começamos
errado.
Começamos,
né,
numa brincadeira boba no trabalho, mas
é o que dura uma paixão, né? Em média de 1 ano e meio, 2 anos dura a paixão, né?
Mas daquela brincadeira boba no trabalho surgiu um beijo, depois nós nos pegamos no carro, depois numa praça e tudo foi uma loucura.
Uma praça?
Opa. Nesse período que ficamos juntos, cada transa era como se não tivesse amanhã.
A praça é nossa, né?
Como falei anteriormente, ficamos juntos durante quase 2 anos, mas de um tempo pra cá, essa coisa aí desandou.
É, relação, né, Roda?
Ela termina e volta, diz que não consegue mais ter nós dois, eu, ela, no caso
e
o marido. É, porque são três,
um
né?
Relação,
é difícil mesmo.
E o marido não sabe de nada, né? A mulher,
ela não consegue ter, ela não consegue levar isso.
Não tá conseguindo mais mentir, ela não tá conseguindo mais levar esse esquema aí que eles montaram por quase 2 anos.
Caiu na real, né?
E eu digo a vocês que eu sou maluco por essa pequena. Porém, a confusão dela também me deixa confuso.
Maluco pela pequena?
Pela pequena, bucha.
Não, olha.
Pequena.
Ela fala que me ama como nunca amou nem o próprio marido. Só que daí ela resolve acabar e isso me enlouquece. Eu fico sem saber o que fazer. O que vocês fariam? Olha como ele pergunta para as pessoas certas, né? O que vocês fariam no meu lugar? Lutariam? Ou será que eu aceito o final que ela quer por não conseguir mais ter os dois? Veja bem, ele está questionando o motivo, né? Ela ter dito pra ele que não consegue mais levar a situação com dois homens, tá deixando ele desnorteado, porque ele acha que
ele
tá
é apaixonado.
Tudo bem.
O garotão.
Mas se ele é apaixonado, ele já pensou em propor pra ela que ela deixe o marido, talvez pra ficar com ele? Ou isso então, não é uma questão?
Isso a gente não sabe daí, né?
Bom, mas ele não relatou aqui.
Mas eu posso ajudar esse amigo aí. Como é o nome dele?
E ela só termina dizendo... Obviamente, ele não disse o nome, né?
Ah, tá.
É o Saulo.
Ele termina dizendo... Ela não quer transar apenas. Ela quer amor, quer carinho. Tipo namorados.
Tá. Ela quer namoro.
Bom, então eu mudei a minha proposta.
Por que ela tá com dois?
Eu mudei a minha proposta pro Magrão. Vou dizer o seguinte pro Magrão. O seguinte.
Aquela música dele.
Magrão, chega lá e diz... Olha só. Eu quero me separar pra ficar contigo. Tu quer te separar pra ficar comigo?
É isso.
Ela vai dizer não.
Não.
Aí beijo.
Aí tu faz o seguinte, então, acabou aqui, terminou, vamos à luta, cada um lame suas feridas e deu. Isso.
Cada um volta aos seus maridos.
É muito difícil eu concordar contigo, agora concordei.
Eu sei,
muito
concordou,
difícil.
Né?
Parece aquela música do Humberto Guedes,
né?
Que ela, um dia eu sou seu grande amor, do outro dia eu... Eu não entendo.
Cara, isso é nenhum de nós, cara.
Não, não pode.
Eu não entendo a sua volta.
Não entendo a sua indecisão. Humberto Guedes?
É, não, é nenhum de nós. Tem de correr.
Tá me vendendo desquerrado, então. Dizia engenheiro do Havaí, né?
Informação.
Meu Deus.
Informação. Meu Deus.
Chegaram muitas mensagens no WhatsApp.
Sobre?
Sobre o Uber que a gente falou. Rodrigo Adams está errado. Já existe
o
Uber.
Errado Pet. Aí, Borbão.
Já existe.
Uber, eu, inclusive, Pet. Abri nesse momento o meu aplicativo e conferi.
Uber Pet?
Isso, que tu legal. Abre ali.
Onde é que, usuário. Onde é que vai?
É na página inicial, tu abre.
Tu vai chamar o carro, vai jogando.
É a última opção. Ali, ó. Tá ali, ó. Ah,
então tu não, pode não levar pra garrafa 2 litros.
Todo mundo fica no
início. Tá, mas aí o Uber Pet, ele é qual categoria?
Não sei.
Tem que saber. É que tá disponível.
Se eu quiser um Black Pet, por exemplo, isso. Porque eu acho que a minha filha merece.
Não, a Brenda?
A Buba, porque eu tô falando de pet,
puta,
né?
Puta merda, é verdade.
Tô falando de pet, né?
Não, e número 2, já existe também a categoria do Elas, que obviamente eu não vi no meu celular, porque só mulher pode pedir uma categoria que só mulher dirige.
Ah, isso é legal.
As duas coisas que a gente já pediu já existem.
O homem não pode pedir que seja só mulher motorista. Mas a mulher não, óbvio, tá lindo.
E é uma segurança de mão dupla. A mulher motorista também pode pedir só receber mulheres no carro dela.
Muito bom, parabéns.
E eu queria pedir uma categoria que é a categoria gordão, pra não vir mais quid nem móvel.
Ah, pois
porque o gordo é maior que o quid.
Sim.
Chamei um aqui esse dia, o motorista falou: não, cabe todo mundo, eu tava sozinho. Sim. Eu acho que é uma coisa errada, entendeu?
Mas eu acho que tu tá certo sobre isso.
Por quê?
Isso. Sobre o tamanho do carro.
Não, o mob, só vem mob.
Mas não, é mas aí tu tem que dizer que tu quer um pedir carro.
Tu que tem que mudar a tua categoria, cara.
Tem que parar de abre pedir o Uber X.
Esses dias tu saiu com o cinto de segurança preso, parecia uma mochila.
Vai pagar 10 pila a mais, cara, pelo teu conforto.
Me engatei no cinto, parecia um entregador do iFood. O mob veio nas costas aqui.
Vamos ver da pena,
vamos lá, meu irmão, e aí?
Como é que é, da pena?
Tá melhor, meu irmão?
Tô não, ainda remédio, não, ainda aí, tô com muita dor de cabeça.
Tem que tomar vodka, meu irmão. Toma vodka com um limãozinho, pingadinho. E aí, garotão?
Tudo bem?
Tá bem, tá bem desanimado? Hoje tô aí.
Tô bem. Tá, hoje
mal,
tá.
Meu irmão, que
não, tô bem.
Tá bem desanimado, velho.
Vamos sair pra tomar um negócio.
Vamos. Vamos.
Vou botar um chambre de tarde. Ó, meu irmão, vamos lá.
Chambre?
Chambrezinho e um chope. Caipeque sentado me incomoda.
Isso é sauna pra mim.
Não, não, não. Respeita o que faço, meu irmão. Ó, influenciador brasileiro, meu irmão. Tá famoso em Paris agora. O Conner não consegue andar em Paris, o Louvre de Pedreiro.
Louvre de Pedreiro.
Médico, ó. Isso é saúde agora,
meu irmão. Vamos ver.
Médico tá recomendando uma bebida para pessoas que não podem ver nada fora do lugar.
Bebida para
pessoa que não pode ver nada fora do lugar. É o suco detox.
Tá, tá.
Detox.
Ah, tá. Eu demorei um pouquinho.
Eu também demorei. Não é novidade. Demorei bem.
É o suco detox.
Transtorno obsessivo compulsivo no plural.
Ah, legal.
Transtornos.
Piada, essa é uma piada de saúde, né? Que a gente tá inovando ainda.
Claro.
E cantor, meu irmão. Cantor aí, muito famoso aí.
Hoje, vai acabar hoje da pela.
Ontem tava tão bom que não sobrou nada pra hoje.
Deu as duas boas.
Não, a primeira foi engraçada. Vocês viram do Lume de Pedreiro?
A uma e às 18 tu estourou.
Cantor afirma.
Aí, tá vendo o helicóptero.
Ui!
Cantor afirma. Eu tinha mais uma, quer deixar, deixamos então.
Não, parei, vamos.
Bora, vou confiar na última aqui, ó.
Mais uma, vai.
Cantor afirma que ama cuidar das partes genitais. E não faz show sem limpar as partes genitais.
O cantor.
Isso, o Paulinho da Viola.
Meu Deus. Deus.
Ah, eu achei que tu ia falar o genital Lacerda.
Ah!
Tá terrível.
Hoje erramos todos.
A aula certa foi bom.
Não, arrancou.
Ô, da pena, vamos fazer o seguinte.
Vou embora.
Vamos.
Tem razão. Eu tô triste. Eu vou embora.
Tem razão. Tem razão. Fica aí. Fica mais um pouquinho aí. O programa ainda falta 3 minutos pra acabar.
Opa.
Vamos caprichar mais pra 6 da tarde hoje.
Vamos caprichar mais.
Vamos caprichar um pouquinho pra 6 da tarde hoje.
Agora perdeu o garçom. Falando isso, perdeu.
Não, eu tenho que pegar mais tempo, passar a tarde pesquisando aqui.
Vocês já sabem todas as coisas que tem que perguntar pro Matheus de tarde quando ele vier aí?
Não, nada. Vamos lá, ferro.
Fica o Alegrete.
Isso. Vamos perguntar como é que faz pra dar soltada aí no Big Brother.
Aquela covardia. Que nós vamos falar com
aquela covardia, né?
que nós vamos falar com o cara? E aí, meu, como é que é o Big Brother?
Meu Deus.
Mas o que eu vou perguntar pro cara?
Então não pergunta nada.
Não, mas convidamos, não, mas vamos dar uma pauta.
Deixa
não,
pra
não.
Mim, deixa pra mim.
Não, mas tem uma pauta. Não, não, vou te dar uma pautada depois aí. Vamos
Pretinho. Bola no Pretinho pra gente falar do entorno da bola no esporte. Manda aí, Adams.
Seguinte, fãs do futebol vão poder adquirir um bem histórico da seleção brasileira nos próximos dias.
O quê?
Estou falando de uma medalha de ouro vencida pelo Brasil na Rio 2016. Essa medalha foi colocada à venda e ninguém sabe qual dos 18 jogadores colocou ela à venda.
Olha aí. Obviamente ele não teve muito apreço, né? Pela...
Se pelamos, né?
Detalhe, já sabe até o preço da medalha. Você tem uma ideia de quanto valeria uma medalha olímpica?
É.
Obviamente vale uma vida inteira de esforços, é um valor intangível.
Claro, claro. Vamos falar de dinheiro.
É,
vamos
falar pila, né? 2 milhões e meio.
Muito pra baixo.
500 mil reais.
Mais pra baixo.
100 mil.
Um pouquinho pra cima.
Hã? 150 mil.
Tá, 170 mil é o que estão pedindo pela medalha de um dos 18 jogadores que venceu ela na Rio 2016.
Traz os 18 aí, Adas, pra nós ver quem é que botou pra vender.
Ninguém tá apertado.
Não, mas vale lembrar alguns nomes aqui, porque tem caras que são interessantes. Ó, o Everton, que é goleiro da seleção brasileira.
Esse aí não tá rico.
Tá no Palmeiras. Esse aí
o Rodrigo Caio também não foi.
Não.
O Marquinhos do PSG também não. Provavelmente não.
Neymar não.
Rodrigo Dourado.
Não, tá ganhando em dólar lá no México, né?
Thiago Maia, que tá no Inter.
Não, também não.
Renato Augusto, também não.
Também não, nenhum tá pelado.
Bom, aqui a gente. Neymar também não, né? Não.
Pô, se ele precisar vender medalha, o que
cara? Gabriel Jesus.
Também não.
Gabigol.
Gabidjá não.
Luan. Que baita time a gente tinha.
O Luan, talvez o Luan. O Luan, claro!
Ele ganhava 1 milhão no Corinthians.
Mas e aí? Bota pra cima de tudo que
mas
é
não
jeito.
Tem quanto bota, cai mais uma milha no outro mês.
Quem
cara.
Quiser comprar essa medalha pode entrar no site memorabiliadoesporte.com.br. E querem ver um detalhe que eu fiquei chocado? A medalha de ouro ela não é feita de ouro. Ela tem só uma partezinha de ouro.
Ela é folheada.
Ela foi produzida com prata crua. Tá, em 92% de pureza. É. A medalha tem apenas 6 gramas de ouro.
Puxa!
E qual é que é o peso de uma medalha de ouro?
Não. 150 gramas.
Também fiquei chocado.
Entre pesada.
500 gramas e 600.
É pesada.
Pô, meio quilo no colo. Quilo. Eu acho que isso também é pra representar o esforço da vitória.
Seu tamanho,
coisa
né?
Toda,
tamanho.
Será que, o jogador não presenteou uma pessoa com a medalha e ela que tá vendendo?
Eu vi a medalha, tá? E ela já tem até umas lasqueadinhas, assim. Ela não tá como ela chegou.
É de alguém que foi trabalhar no dia seguinte com a medalha, sabe?
Mais ou menos
por aí. Exibir,
e tem um detalhe interessante.
Filho, ó, leva pro colégio
numa Olimpíada, a comissão técnica não ganha medalha, são só os atletas. Então só tinham 18 medalhas.
Então é certo.
Que
né?
Comece o bolão pra saber de quem que é essa medalha aí.
Enquanto isso, a gente faz o show. Obrigado, Adams. Valeu, a gente faz o show no intervalo, volta em seguida.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Levaria aproximadamente 18 meses, um ano e meio, para percorrer todo o caminho ao longo da Grande Muralha da China. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
3 minutos para as 14h. Brigadaço pela sua audiência, você que cola com a gente ao vivo aqui no Pretinho Básico de segunda a sexta, 1h06 da tarde. Não esqueça, já anunciamos e vamos repetir logo mais no programa das 6, vem aí o Matheus, o segundo lugar no BBB 2024. Você pode participar aqui com a gente, mandando suas perguntas pro nosso WhatsApp.
Boa!
Manda aí, Rafael Gomes, tu que decorou. Tu foi o único de todos nós aqui que decorou o WhatsApp.
447-8272.
Pode
repetir. 99-447-8272, DDD 51.
Muito bem.
Muito bom.
Vamos vir com o prêmio às 6 horas.
Qual pergunta tu gostaria de fazer pro Matheus Rodaica?
Tu olhou pra mim, mas
só presta atenção.
Que tu me chama atenção, tem um cara bonito, cara.
Tem um cara bonito.
O que tu gostaria de perguntar pro Matheus?
Não sei o que eu gostaria de perguntar pro Matheus.
Tá, viu só como é difícil?
É nada, cara. Fácil perguntar
pra você. Não, é que eu poderia me focar em perguntas lá sobre dentro da casa. É isso, é uma
pra dar aliviada.
Tá.
Que veio o negócio na cabeça do cara e tem um monte de câmera.
Poderia perguntar sobre o relacionamento que aos 45 ele desenvolveu lá com a Isabelle, que é amazonense.
Ele tinha um relacionamento com uma que terminou com ele. Isso. Aí foi eliminado, ele ficou chorando por ela. E aí ele construiu na última semana um relacionamento com a terceira colocada.
Eu queria saber nas internas o que eles ouvem lá pra das tretas lá.
Direcionamentos.
É, assim? Tipo assim, ó, quando a gente não.
Tem coisa que ele não vai poder falar.
É, aí que tá.
Também não entendi, eu não entendi outra pergunta.
Não, porque, cara, eles devem ser direcionados em algum momento. Eles onde não vaza pra TV.
É, eu acho que eles têm consulta com psicólogos, eventualmente com alguém da produção do programa.
Ou até mesmo o próprio Boninho dando uma dura que não vaza, sabe? Alguma coisa que eles fizeram de errado ou deixaram de fazer. Porque tem uma dinâmica toda ali dentro.
Eu quero saber como é que ele vai namorar, ele morando no Alegrete e a namorada dele em Manaus. Relacionamento
acho que daí
à
não
distância.
Vai, né?
É, vai ser ruim,
aí,
né?
No caso, não vai, né?
Vai ser ruim.
Esse voo.
Mas é interessante porque eu acho que, assim, ele é um cara muito diferente, né? E eu acho que é por isso que talvez ele tenha representado tão bem o Rio Grande do Sul, porque tenha tirado um pouco aquele ranço do gaúcho mais...
Grosseiro, assim.
É, e machista
heterotope.
Até. E machista até, né? Tipo assim, acho que ele é um cara muito, muito bacana na forma de pensar, na forma de tratar a mulher, o respeito que ele tem. E isso é uma coisa de origem dele e que talvez ele continuando vivendo lá na cidade dele, com as atividades dele, porém agora num outro patamar, é uma coisa que se ele mostrasse na internet diariamente, ele teria um conteúdo muito bacana. Ou seja, dá pra ele trabalhar com a internet, né? Reverberar essa fama que ele conquistou sem precisar sair da vida dele, que é o que acontece com quase todo o BBB. Eles saem da vida deles pra viver uma fama. E aí depois isso dá certo ou não, e aí tem que retornar.
Ele ganhou dois cavalos lá de um diretor da Globo.
Do Jardim.
Olha aí.
A avó ganhou uma casa agora.
A avó ganhou uma casa.
E tem um detalhe dele que é muito bonito, cara. A madrinha dele deu uma entrevista.
Pergunta se ele assiste Yellowstone, sério, se ele vai assistir.
E aí ela contou que o Matheus trabalhava algumas vezes em troca de alimento mesmo pra avó, né? Carne. E aí, pouco antes de ir pro Big Brother, sem contar pra família que ele tava indo, ele chegou com muito mais carne do que devia, porque ele tinha trabalhado muito mais aquela semana, se preocupando com a avó dele. E aí ele foi na madrinha e disse, madrinha, eu posso deixar umas carnes aqui e tal, porque eu não tenho como congelar tudo lá. E aí depois, quando ele foi pro programa, a madrinha entendeu o que ele tava fazendo. Ele tava cuidando da vozinha nesse período.
Que legal, olha que isso.
Não sabia quanto tempo ia ficar fora, né?
Já bateu o sinal de 2 da tarde. É hora de encerrar o Pretinho. Está aberta a votação. Vota Rodaica no craque do episódio.
É difícil hoje. Até não me lembrava que tinha esse momento, mas...
Quer passar batido hoje? Quer passar batido hoje pelo craque do episódio?
Quem decide isso não sou eu, né?
Tá, obrigado. Então, não vamos poder deixar passar batido.
Eu vou votar no Léo.
No Léo Oliveira. E o Léo Oliveira vota em quem?
Eu voto na Rodaica.
Na Rodaica, olha que legal. E o Rafinha, vota em quem, Rafinha?
Eu vou votar em ti.
Em mim, cara, muito obrigado.
Ai, que bonito esses votos um assim, perreno. Né?
Eu de cabeça, fazer um programa de rádio é difícil.
É ruim fazer um programa com dor de cabeça. Eu vou votar em ti, então, pela tua, como
percepção?
Fala?
Percepção?
Não, é, como é que eu conto? É
solidariedade.
Então eu voto no Adams, eu gostei muito do destaque olímpico.
Foi bom mesmo. E tu, Adams, vota em quem?
Vou votar no nosso escoteiro.
Meu Deus, não adianta.
Então, todos ganharam, beijo, acabou.
Não, na verdade, quem ganhou foi o Rafinha, porque o meu voto nesses casos vale dois.
É mesmo? Quando é que decidiram isso?
Sempre, Rodaica.
Peso 2 é estrela móvel, desculpa, né?
Tá no compliance desde que a gente começou.
Peso 2 tem que ser o voto do Léo, que é o mais pesado.
Esse é um departamento que ele fundou chamado É Comigo.
É verdade.
Resolve.
Obrigado.
A gente volta logo mais às 6 da tarde. Vote com a gente. Boa tarde.
Vou voltar com o Fred.
Não vai.
Se ouvir, vamos ganhar.
Vai ganhar.
Vamos ganhar.
Em 15 minutos.